Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E onde hoje vou ligar para Daniel Cury. Se você não conhece o Daniel, ele é ator e comediante, participa do canal Parafernália há muito tempo já. E também tem outros projetos de sucesso pela internet, como por exemplo, é participante do podcast Sobretudo, que eu falo muitas vezes aqui no Eu Tava Lá, é um dos meus podcasts favoritos. E o Daniel era o último participante que faltava convidar aqui pro podcast. Já participou o Lucas Salles, já participou a Fabi Ribeiro, já participou o Johnny Drummond, os três episódios excelentes, inclusive, vou deixar linkadinhos aqui no post para você ouvir depois, e o Daniel Cury é um dos participantes do Sobretudo que faltava, ou o único que faltava, na verdade, e que agora vai contar algumas histórias pra gente. Assim que eu ligar, tenho que falar com ele sobre o dia que ele salvou a minha vida. Essa é uma história minha, que o Daniel faz parte, que uma vez eu me engasguei e o Daniel foi a pessoa que tinha um líquido por perto e me salvou, e vou falar disso também daqui a pouco, assim que eu ligar pra ele. Mas primeiro, dois recados muito rápidos. O primeiro recado é para lembrar que o saldo que você deixa na sua carteira do PicPay rende automaticamente muito mais do que em uma poupança. É só deixar o seu dinheiro na carteira do PicPay, que ele já rende uma taxa de 210% do CDI, e você consegue ver a sua grana crescendo todo dia. Vale até mesmo para o dinheiro que você recebe em cashback. Se você fez algum pagamento promocional ali, às vezes aparece, né? Se você deixar as notificações do PicPay ativas, eu sempre recomendo que você deixe, vai aparecer lá a promoção hoje, 10% de cashback para pagamento de boleto. E você faz um pagamento de um boleto lá até determinado valor que está dentro da promoção e recebe uma grana de volta, né, em forma de cashback. E essa grana fica disponível na sua carteira do PicPay. Também tem cashback para quando você paga amigo, para quando você paga estabelecimento com QR Code, enfim. Fica de olho nas promoções que estiverem rolando para receber cashback. E esse cashback também rende 210% do CDI junto com a grana que você já tem na sua carteira do PicPay. Então baixa aí o app na loja do seu smartphone, tem para Android, tem para iOS, ou no link que está aqui no post, que é muito simples, é otavo.la/picpay. Digita aí no navegador também, se você não está agora com as mãos disponíveis, está ouvindo podcast enquanto lava a louça ou faz outra coisa, depois digita lá no navegador, otavo.la/picpay, ele vai direcionar diretamente aí para a loja para você fazer o download do aplicativo, faz um cadastro muito simples e aproveita para juntar uma grana para realizar os seus projetos de 2021, que já está quase aí, ou então para você fazer uma reserva de emergência aí, que você vai ver crescendo todo dia e pode utilizar a qualquer momento. O segundo recado que eu quero dar é que o Eu Tava Lá não é somente esse podcast publicado na segunda-feira, nem somente os cortes do Eu Tava Lá que a gente publica aqui no feed também. O Eu Tava Lá tem um filho chamado ETL Help, né? Um spin-off. O ETL Help é um podcast onde eu também sou o apresentador, a Mari, minha namorada, participa toda semana e a gente liga para alguns convidados para tentar ajudar os nossos ouvintes, para tentar solucionar histórias que ainda não tiveram um final feliz. A pessoa escreve para a gente uma história que ainda está vivendo e precisa tomar alguma decisão ou determinar alguma coisa ali para que essa história tenha um final feliz lá na frente, e a gente ajuda aqui aconselhando as pessoas. E tem sido um podcast muito legal que já tem mais de 20 episódios publicados e está disponível lá no Sparkle de forma totalmente gratuita. Se você não conhece o Sparkle, ele é um aplicativo da Hotmart que você encontra muito facilmente aí na loja do seu smartphone, ou entra no atalho do Eu Tava Lá, que é o eutava.la/comunidade. Se você digitar isso aí, vai direto para você fazer o download do Sparkle. Também dá para ouvir o ETL Help e para acessar a comunidade sem baixar o aplicativo. Tem como usar no navegador. Mas eu recomendo muito que você baixe, faça o cadastro e entre para nossa comunidade, que está crescendo bastante lá e tem sido muito legal fazer esse conteúdo toda quarta-feira. ETL Help toda quarta-feira, na segunda tem Eu Tava Lá, tem cortes publicados aqui no feed também. Se tudo der certo, ano que vem vai ter outros projetos bem legais envolvendo o nome do Eu Tava Lá. Eu espero que você goste de tudo isso que a gente está produzindo, porque tem sido muito legal de fazer. Agora sim, sem mais recados, vamos ligar para Daniel Cury, que também está presente no Sparkle, né? Eu, sobretudo, tem uma comunidade lá no Sparkle, e você baixando o aplicativo, além de poder entrar para a comunidade do Eu Tava Lá, vai poder acompanhar tudo de legal que tem lá. Tem muitos outros creators que utilizam o Sparkle para colocar mais conteúdo, o que garante que é um baita aplicativo, né? Enfim, agora sim, sem mais recados, vamos ligar para Daniel Cury e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente.
Não diga alô, diga boa noite, Brasil!
E aí, cara, como é que tá?
E aí, meu velho, certinho?
Tudo certo, cara. Tá me ouvindo legal aí?
Tô ouvindo certinho, tudo bem, graças a Deus.
Tudo ótimo, cara, só alegria.
Tá frio aí?
Não, aqui tá tranquilo. Tomei um cagaço agora antes de te ligar aí, que eu vi que o site do Eu Tava Lá tava fora do ar. Eu até comentei contigo. E aí, eu, putz, tô entrando numa gravação agora, problema desses e tal. Aí pensei, ah, deve ser servidor, daqui a pouco volta e tal. E aí eu me lembrei que eu recebi um SMS, faz uma semana mais ou menos, que era em inglês e eu ignorei achando que era spam. E aí eu pensei, putz, e se não era spam? E aí eu fui ver e eu não tinha renovado o domínio. E aí...
Nossa, que bad.
E aí eu fui atrás agora e, cara, fiquei 10 minutos falando inglês com alguém, sei lá da onde, pra resolver o problema. E meu inglês é péssimo, mas deu tudo certo, o site está são e salvo.
I want you to pagar my domination.
Mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso.
Caraca, que doideira, cara.
Mas é foda. A gente tá tentando gravar esse episódio já faz um tempo, né? Nossas agendas
não estavam se... Tem 35 anos, né?
Aproximadamente.
A gente tava na guerra, a gente tava no Vietnã ainda, né?
Aproximadamente isso. E nossas agendas não estavam encaixando. Aí eu falei, porra, não vai ser agora por causa do domínio que eu inventei de registrar no Laos, que é
porra,
o ponto lá.
Vai ser por causa de uma porra de um domíniozinho da do seu site, vai derrubar teu site inteiro, que a gente vai deixar de conversar, né?
E vai atrapalhar de novo essa gravação, mas não, deu tudo certo.
Porra.
Estou salvo. Que salvo, inclusive, que vale comentar aqui que tu salvou minha vida recentemente. Inclusive, essa gravação só acontece graças a isso.
Pois é, né, cara? Olha só que doideira. Conta pra galera como é que foi, que eu não me lembro, eu tava doidão.
Isso é muito bom da galera que fuma, assim, porque qualquer coisa tu pode falar, ah, eu não lembro, eu tava doidão.
Conta aí. Exatamente. Se eu não lembro, não aconteceu.
Perfeito. Mas o que aconteceu foi que a gente foi gravar o Sobretudo, né? O conteúdo especial do Sobretudo lá pro Sparkle. E aí rolou uns comes e bebes. E eu, gordo que sou, fui comer muito rápido. O negócio me engasguei. E aí um pão de queijo travou na minha garganta. E no momento em que isso aconteceu, porque o cara que é gordo, ele tá acostumado já. Quando ele vê que não, que não vai dar conta.
O cara é um tubarão boca de lixo, mano. Ele sobe a boquinha, o que passar
claro,
e entrar,
claro.
Ele cata.
E aí quando ele vê que não vai dar conta de engolir, que botou coisa demais na boca, que tá, ou que tá muito seco, que era o caso do pão de queijo, que entrou mal ali também, ele já procura um líquido ao redor. E não tinha nada, cara. Tinha umas garrafas de coca fechada e tinha Daniel Cury do ladinho, assim, servindo um copinho de coca, que tinha, tipo, um dedo de Coca-Cola. E aí eu fui lá, me aproximei e com aquela incapacidade de falar, eu fiz a minha mímica ali, que era assim...
Não, mas eu já vi, né? Você viu que eu falei a melhor frase que você pode falar pra alguém que você quer salvar a vida, né? Não respira.
Isso.
Não respira.
Não que eu pudesse respirar muito, né? Mas aí eu gesticulei exatamente o seguinte: Daniel, estou engasgado, posso por gentileza tomar este gole de coca que tu serviu? Só que assim, tu tava no meio da servida. Foi muito escroto o que eu fiz, porque eu meio que eu parei a tua servida da coca com a mão.
Imagina. Cara, vou te falar uma coisa, quando a gente passa pela adolescência, a gente já sabe de todas as coisas idiotas que alguém pode fazer com você. E obviamente, cara, você tá servindo um copo de coca, tem sempre aquele babaca que vai e pega. Então, hoje em dia eu nem ligo mais. Mas sabendo que isso aí é pra salvar a vida do amigo que tá entalado com pão de queijo, inclusive um dos pães de queijo mais caros de São Paulo.
Certamente.
Vale ressaltar.
Maravilhoso, né?
Qual o nome daquela padaria, cara?
Não, Benjamin.
Não sei se pode falar. Benjamin, né?
É.
O nome é escroto, mas, cara, o pão de queijo é muito bom. Pena que quase te matou.
Sim, quase matou. E essa padaria tem uma filial bem aqui na esquina de casa, é onde eu sempre vou. E desde então eu olho aquele pão de queijo e penso duas vezes se eu devo comprar ou não. Porque ele...
Olha, é melhor você mastigar. Pode continuar comendo tranquilo, mas mastiga.
Mastiga mesmo. Porque ele já é caro, né? Naturalmente, ele ainda quase custou a minha vida.
Vai resistindo aos poucos pra ele render. Para com essa mania de botar tudo na boca inteiro, cara. Tem que partir às vezes, velho. Divide.
É foda.
Mas, cara, vou te falar que eu já tive umas piras com engasgo, que, cara, geralmente, assim, a gente engasga com as paradas de uma maneira muito idiota, que você vai ver, e realmente faz sentido se você picar mais a comida, né?
Claro.
Eu tenho a filhinha de 4 anos e eu sempre parto a comidinha dela bem partidinha, por quê? Às vezes o que acontece, uma carne, um pedaço de carne do tamanho normal, de uma isca de carne, assim, de petisco,
Você
vai mastigando, aí o que acontece? Às vezes, você vai só mastigando aquilo ali, ele vai, tipo, esticando, mas ele não se divide, ele não se separa.
Perfeito.
Aí você mastiga, e engole a carne. Quando você foi ver, você mastigou e engoliu só a metade da carne. A outra ainda tá travada na garganta.
Tá.
Eu já aconteceu, cara, eu meter a mão na garganta e tirar um pedaço que, pô, o pedaço ficou enorme. Mano, a carne, conforme ela foi se achatando e sendo mastigada, ela foi esticando e virou tipo um tecido, tá ligado? Virou tipo uma malha de fibra de carne, sabe?
É isso.
Daí, pô, é fogo. Já tive umas engasgadas muito doidas. Um tempo atrás, cara, uns quatro anos atrás, eu tava tipo assim, engasgando, acordando engasgado.
Eu, cara, passei muito por isso. Eu acho que a gente teve essa conversa, inclusive, nesse dia. Porque...
Pois é.
depois que eu sobrevivi, o papo de engasgo surgiu no ar, assim. E eu agora tô menos, tô tendo menos isso. Acho que porque eu peguei o hábito de não comer próximo da hora de dormir. Tipo, umas 3 horas antes de dormir, eu já não como mais nada. Porque aí, se pelo menos eu tenho alguma coisa dessas, não entala nada grave, assim. Porque eu tinha meio que uns refluxos, assim, na madrugada. É um troço muito ruim, cara. Dá um susto.
Com certeza. Eu tenho problema de refluxo, mas não de voltar. O problema é quando você tem um refluxo que volta com muita frequência, que aí você tem que operar o esfíncter, né? O esfíncter do esôfago, que a gente tem vários esfíncter, né? Não é só no cu, não. E aí você tem que meio que refazer esse anel, né? Que ele se fecha e tal.
Sim.
Mas tem umas mortes muito loucas por causa de refluxo, né?
Yeah.
Eu curto muito a carreira inicial do Frank Sinatra, a fase inicial do Frank Sinatra. E ele cantava com um maestro chamado Tommy Dorsey, que é um cara que, pô, um trombonista sensacional, super hypado na época, né, nos anos, final dos anos 40, dos anos 50.
Uhum.
E aí ele tinha, inclusive no Poderoso Chefão, fazem uma analogia que, tipo assim, que o cara que é o cantor do filme, que ele quer ser, que é apadrinhado pelo Don Corleone,
uhum,
ele quer quebrar o contrato com a produtora, né, com a gravadora, porque ele quer fazer uma carreira solo. E o cara, o produtor não tava deixando.
Tá.
E aí teve aquela cena da ameaça e tal. Olha, se você não assinar esse contrato, de rompimento de contrato, você vai assinar com o seu cérebro.
Tá.
Aí foi que deu aquela cena depois que apareceu a cabeça de cavalo cortada na cama do cara. Então, esse cara seria, né, seria um Tommy Dorsey da época. Porque o Tommy Dorsey não tava querendo desfazer do Frank Sinatra. É, não tava errado, né, porque o cara tava começando a carreira.
Sim.
E teve esse lance, né, que o Frank Sinatra tinha algumas ligações com a máfia italo-americana, né?
Uhum.
E aí, cara, o que acontece? Esse Tommy Dorsey, só pra fechar o assunto de engasgo,
uhum,
ele tinha refluxo. E teve um dia que ele foi comer, foi jantar, jantou, comeu pra caraca e tomou um remédio pra dormir, porque ele tava cansado.
Putz.
Ou seja, dormiu, teve um refluxo dormindo e engasgou dormindo. Tipo, engajou com o próprio vômito dormindo. Olha que loucura.
Caraca, e não acordou porque tava medicado.
Imagina, cara, o espírito sair do corpo, não sei o que a galera acredita,
uhum,
e você desligar do teu corpo porque você morreu dormindo, engasgado com comida, velho.
O imagina, espírito deve sair indignado, né?
Porra, é por isso que essa galera fica aí, cara. Não, 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 não evolui, fica vagando. Não, é brabo.
O espírito, então, ele sai puto. Caralho, que idiota que comeu e tomou remédio e morreu engasgado.
Nossa, eu já soube de muitas mortes bravas, assim, tal, tipo de mortes idiotas, sabe?
Uhum,
uhum. Porra, uma das mais idiotas que eu já vi na vida, cara, foi num cara, foi amigo, tipo amigo de amigo, assim, sabe? Tava uma garotada, assim, adolescente, brincando em volta da piscina, aquelas piscinas grandes e tal, com aquela ardósia do lado, né?
Uhum.
E aí, pô, geralmente essas cidades litorâneas aqui do Rio de Janeiro, os postes são baixos e tal. Então, assim, você na piscina, assim, tal, você tem os postes da rua, né? Os fios dos postes e tal. Aí o maluco tava brincando com a galera, tudo molhado, pegou aquela vara com aquela cestinha de tirar a sujeira da piscina.
Putz, sei.
Aí foi brincar, levantou aquela parada, bateu no fio, em algum lugar, de alguma maneira, pum, o moleque caiu duro na hora.
Caralho, que horror, né, cara? Ainda assim, em defesa dele, foi uma morte por choque, né, elétrico. Que é uma coisa que, claro, nesse sentido aí foi triste por ter acontecido assim, mas sim, é uma morte mais comum. Tipo, no futuro, quando a tua família contar assim, não, fulano morreu eletrocutado. É menos ridículo do que falar que o fulano morreu engasgado.
Pois é, né, cara? Porque a gente tá... A gente foi refém da própria tecnologia, né?
É isso.
Muito louco, não é uma parada fisiológica, é muito ruim. Mas, cara, eu vou te falar, o lance do tem muita gente que fala assim, pô, nossa, que lá o cara morreu dormindo, ah, que morte boa, só porque não sofreu uma doença assim e tal. Mas, pô, cara, as pessoas não param pra pensar que qualquer morte acidental, espiritualmente, deve ser muito frustrante. Tipo, se a gente viver numa realidade... É que não existe nada, nós somos bactérias, morreu, acabou, não tem espírito, não tem consciência, não tem nada.
Tá.
Aí beleza, morreu, acabou. Mas se existir alguma coisa do outro lado e você morrer num acidente, eu acho que até por uma ótica, né, por um ponto de vista, seria muito melhor você morrer de alguma coisa que você desse tempo de se despedir.
Caraca,
e se preparar, né, cara?
Uhum. Bom, cara, isso que é muito louco. Ponto de vista que eu nunca tinha imaginado. Verdade. Mas
mano, imagina você, por exemplo, a pessoa morreu dormindo, cara. Você dormiu de boa, tá bom, tá bem, tá resolvendo as paradas, mas você acorda cedo pra gravar. Aí de uma hora você, tum, você trava, você tá teu corpo na cama, você morreu.
Caraca, né?
Porra, e aí?
E agora, como é que eu gravo?
Porra, eu não falei o tchau pra quem eu queria, não me despedi de quem eu queria.
Verdade.
É fogo, mano. Morrer de doença assim tal é brabo, mas é o preço que se paga pela despedida, é o sofrimento, né?
Porra, cara, caraca, bonito, nossa. Hein? Que isso?
Vou fazer a camisa pra botar no meu gato.
Maravilhoso, maravilhoso. Cara, mas antes da gente entrar nas histórias da tua vida aí, eu te apresentei antes de te ligar como Daniel Cury, falei que tu é do Parafernália, falei que tu é do Sobretudo, mas como que tu te apresenta aí, quem é Daniel pro Daniel?
Cara, então, eu sou o Daniel Cury, eu me considero hoje em dia ator e videomaker, né?
Massa.
Mas também, pô, agora parei, né, por causa da pandemia, mas fazia stand-up comedy também, né, profissionalmente.
Legal, legal.
Fazia parte do meu sustento. Sou ator, trabalho como ator, como qualquer outro ator, tá sempre fazendo testes e fazendo participações em algumas coisas.
Uhum.
Dia 10 agora, inclusive, de novembro de 2020, estreia uma participação na série Brasil Imperial no Amazon Prime, que eu faço um personagem muito legal.
Nossa, perfeito, que legal.
E agora eu faço Sobretudo, né? Eu faço Sobretudo um podcast muito legal com o Lucas Salles, a Fabi Ribeiro e o Johnny Drummond.
Uhum.
E, inclusive, somos fãs de vocês e tal, né? A gente já,
fez
participação. Exatamente, pô, maneiro. Então aí, a gente tá agora... voltei com o meu canal, que tinha parado um tempo. Fiz um canal novo agora chamado Relatos Inexplicáveis.
Um
canal só de relatos reais, né, de pessoas comuns, assim, amigos e conhecidos.
Sim.
Só de relatos envolvendo paranormalidade, espiritualidade, né, espiritismo, casas mal-assombradas, ufologia e situações, assim, tipo, relatos de criaturas folclóricas.
Certo.
Tu sabe que existe muita história de lobisomem, cara?
Sério? Sim, meu avô contava algumas coisas do interior. Lá no Rio Grande do Sul tem o negócio do mão pelada. Tu já ouviu falar disso?
Já ouviu falar do mão pelada, sim.
E falavam muito disso. Até teve um episódio antigo que eu tava lá que uma menina participou, ela era gaúcha também, contou do mão pelada. E na hora me veio algumas lembranças, assim. E aí eu depois, conversando com a minha mãe, eu lembrei que meu avô falava muito disso. E sei, sim, de alguns relatos, assim. Mas tudo coisa de família e tal. Não sei se é, sei lá, popularmente conhecido esse tipo de relato por todo mundo.
Pois
tipo,
é,
os
então,
mesmos relatos, eu quero dizer, né? Ou se cada família tem o seu próprio.
Então, o que eu acho que traz uma credibilidade maior para esse tipo de história é o fato delas terem o mesmo teor, né? Factual e tal, mas ela ocorrer em locais completamente diferentes, em épocas completamente diferentes.
Tá,
é que nem
tá.
Ufologia, o comportamento das atividades que meus amigos relataram para mim são comportamentos praticamente idênticos, só que em locais diferentes. Um em Minas, o outro lá na ponta da Paraíba, o outro aqui no Rio, sabe?
Certo.
Então isso que traz a... Caraca, boa, não é possível, meus amigos não se conhecem. Eles estão contando um relato que aconteceu com eles, não foi crendice popular, mas elas se aproximam como se, tipo assim, não, a tecnologia dos caras é essa, chegar ali, emanar uma luz, tal, a galera ficar com um aspecto assim, de luz negra, e tum, sumir.
Isso,
é uma manobra dos caras, sabe?
Caraca. Uhum.
Agora, lobisomem, eu já vi muita história braba. E o meu pai, eu tava contando isso pra ele, né? Meu pai falou, o fulaninho de tal, que era um senhorzinho que frequentava lá o grupo de dança de salão dele, falava, pô, Edson, vou te falar uma coisa, eu bem acho que eu sou um lobisomem, sabia?
Caraca, por quê?
Não, porque, por exemplo, quando tá meia-noite... Quando tá uma noite de lua cheia, eu começo a me sentir esquisito, eu sinto os arrepios, os calafrios muito loucos, e, de repente, eu desmaio e acordo em outro lugar que eu não faço ideia de como eu parei lá.
Caralho.
Olha que relato doido, o relato de um próprio lobisomem. Pena que ele faleceu há pouco tempo atrás. Ele morreu com 94, 96 anos, morreu bem velhinho.
Caraca, que loucura, cara.
Né?
Que baita.
Imagina, tô cheio de pena de frango na boca com sangue, não entendi nada.
O cara acorda engasgado de madrugada com uma pena de frango.
Porra, imagina, cara, que situação merda, cara. Que situação merda. E fora que você, tipo, vai ser visto. Assim, tomara que você se transforme, né? Porque
melhor.
Você ser visto com a tua cara.
Isso.
Comendo por um animal.
Mordendo uma galinha no quintal.
Porra,
de alguém.
Que merda, cara. Olha que. Tu quer ver? Uma frase. É fogo, cara, porque eu gravo relatos inexplicáveis com a galera,
uhum.
E a galera às vezes fica um pouco travada pra gravar com a câmera, né?
Sim, eu sei.
E aí, beleza, a gente grava, sei lá, meia hora de depoimento, aí quando desliga, o cara começa a contar as partes brabas, aí eu falo, porra, por que não falou quando eu tava gravando? Ah, não, o nego vai querer me chamar de maluco.
Ah, pode crer.
Olha a frase que o cara falou, que me marcou. que acontecia na casa da avó dele, que eu lá no interior de algum lugar, que chegava, tipo assim, de madrugada, né? Não sei se era noite de lua cheia e tal. Eles começavam a ver os cachorros numa atividade completamente diferente, sabe? Aí ele fala assim, cara, eu me lembro do meu pai indo com pistola para dar tiro. Meu pai dava tiro porque eu ouvia o barulho. Meu pai não ia dar tiro à toa para assustar as crianças, né? Uhum. Ele falava assim, eita, criança, não olha para isso, não. Aí ela falou, cara, eu me lembro da minha avó gritando, meu Deus do céu, o cachorro está em pé.
Caralho, que porra é essa?
Mano, essa é de arrepiar.
Nossa.
O cachorro está em pé.
Que porra é essa?
Eu olhei pro Johnny, que o Johnny foi lá gravar comigo, né? Ele, caraca, cachorro em pé dá, assim.
Cachorro em pé não dá, porra.
Você não trabalha no circo. Você não tem, experiência profissional no picadeiro. E fica em pé...
Caralho, que doideira, cara. Isso aí que tu falou é uma coisa legal. E essa é uma das razões de por que eu ligo pros convidados. Eu tava lá já gravando, porque eu gosto muito de pegar as conversas paralelas e as coisas espontâneas, né? E quando tu vai fazer um trabalho em vídeo, não dá muito pra fazer isso, né? Porque tu tem que encontrar a pessoa antes, vocês já conversam um pouquinho e tal. E muitas vezes as coisas legais, assim, acabam sendo extraídas do convidado fora da câmera. É muito foda.
Sim, eu vou fazer isso nas próximos, cara. Eu vou, tipo assim, quando eu vi que o cara tá meio tímido, eu vou falar assim, pô, beleza, cara, obrigado, assim, cara. Aí eu vou começar a fingir que eu tô tirando minha lapela, tal, e vai estar gravando.
Deixa a câmera escondida do Silvio Santos.
Exatamente. E até que fica legal, né, cara? Tipo assim, o que os caras falaram, tipo, os comentários depois da gravação, sabe?
Fica, claro.
Fica até uma estética diferenciada, né?
É, documental. Mas como é que tá sendo gravar essa série? Tu já ouviu muita coisa doida?
Cara, eu já vi muita coisa brava. Tipo assim, eu já tenho 5 episódios no ar. Uhum. Eu gravei com umas 7 pessoas diferentes. Só que essas pessoas, elas geralmente dão uns relatos que, tipo, rendem uns 2 a 3 episódios, entendeu?
Perfeito, perfeito.
Então, hoje eu vou gravar com um cara que ele é ator, ele é de lá do Maranhão, tá aqui morando no Rio de Janeiro, e ele vai falar sobre a experiência que ele teve num presídio antigo que virou casa de cultura lá no Maranhão.
Tá.
Então, tipo, ele falou assim, cara, tem uma parada aqui, porque eu fiquei mais assustado, né? Muitas coisas aconteciam nesse lugar, o vigia, olha que loucura, mano. O vigia, que trabalhava lá há muito tempo, não conseguia dormir lá.
Ué?
O vigia não ficava lá dentro de madrugada.
Tá.
Sabe? E aí, tipo, não sei nem como é que não foi demitido, né? Mas eu acho que se demitisse ele, ia botar outro. Falou, olha, querido, eu só acabo com bandido. Negócio de espírito não é comigo.
Não fiz esse treinamento aí.
Porra, aí o que acontece, cara? Ele falou que, cara, o cúmulo da parada foi o seguinte. Um dia ele tava na cantina, conversando com os camaradas. E tinha bebedouro, aquele bebedouro de alumínio, né? De metal, aquele de escola mesmo, né? Tava assim e tal, aquele bebedourozinho parado ali do lado da cantina. Ele falou que, meu irmão, do nada, o bebedouro foi arrastado. Ele falou, cara, ele andou uns 60 centímetros pro lado.
Caraca.
Sem ter ninguém do lado.
E sem cair, ele foi arrastado em
sem
pé.
Sem cair, só arrastou. Ele falou, cara, a gente escutou um barulhão. Quando a gente viu, tava parado arrastando. Ele falou assim, cara, eu vi, eu tava lá.
Uhum.
Sacou?
Isso aqui.
E teve uma coisa que aconteceu num dos episódios, que foi o episódio do Dr. Miguel, que é o pai do Felipe Miguel, que é um amigo que é um dos atores que fazem vídeo lá na Parafernália também.
Uhum.
A gente foi na casa dele aqui no Meia, né? E ele tem muitos relatos de questões sobrenaturais, não só na casa dele, né? Mas como nas outras casas da mesma vila.
Uhum.
Aí, olha que doideira, né, cara? Tipo, um vilarejo de assombrações.
Uhum.
Aí ele falando que, tipo assim, as coisas assim, tipo, aquela coisa as portas do armário da cozinha se abrirem sozinhas e tal. Aí eu perguntei pra ele, falei, vem cá, eu sempre tive uma curiosidade com esse lance de portas de armário que se abrem sozinhas. Elas estão, tipo assim, você já percebeu se elas têm um problema de caimento? Que se vocês deixarem ela, tipo, não totalmente fechadas, elas aproveitam o caimento e vão abrindo e tal.
Certo.
Não tem problema de caimento nenhum e tal. Aí ele falou, cara, não é questão de, tipo assim, a porta, a gente chegar e tal, uma porta aberta. Tá todo mundo aqui na sala conversando, de repente a gente escuta blum, e vai na cozinha, e quando vê, estão todas as portas do armário abertas.
Caraca, não é uma porta que abriu.
É, exatamente, não foi uma portinha que abriu, foram várias portas que abriram. E durante a gravação, inclusive tá até no começo do episódio, eu tô conversando com o Dr. Miguel, Aí tô escutando assim. Aí eu falei assim, caramba, eu até brinquei. O bip de alguém tá tocando. Aí não, é a porta da geladeira. Aí eu falei, como assim? É a porta da geladeira que abriu sozinha.
Ah, cara.
Peraí, mas por que, como é que a porta de uma geladeira se abre sozinha?
É, porta de geladeira, não é.
Mano, tava todo mundo na sala. Tava todo mundo na sala. E esse dia, eu comprei um K2, né, cara? Que ele é um medidor de atividade. Ele é um medidor de variações do campo eletromagnético.
Caraca.
Então, se você pegar uma. É aquela paradinha que tem, tipo, aquele pessoal usa pra caçar fantasmas, entre aspas, né? Só que ele é parada pra você descobrir como é que tá a energia que tá sendo emanada dos lugares. Então, assim, se você quer furar a parede, quer saber se tá passando energia ali, você acende as luzes do cômodo e tal, certo. E você passa naquele lugar. Entendi. Aí ele tem uma. Tem 5 LEDzinhos, né? Que vai do verde ao vermelho. Quanto maior, quanto mais perto do vermelho ele tiver, maior é a atividade do campo eletromagnético.
Nossa,
então, Deus. Assim, às vezes aparece, assim, um sinal de celular, um sinal de rádio, uma onda magnética e tal, sei lá, vamos supor, a coisa do sol, a energia do sol, né? E aí, aquilo dá uma variadinha. Só que, porra, se você tem, assim, eu vejo um padrão, né? Eu vejo um padrão. Eu vejo que, por exemplo, aqui no lugar que eu tô não tá passando energia porque tá no verde. Se eu, quando eu estiver falando sobre algum assunto, a parada for pro amarelo, pro laranja ou pro vermelho, é porque tem alguma coisa diferente.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Então, eu sou cético, mas eu me baseio nesses fatos, tirando todo o meu ceticismo. Entendeu?
Tá, entendi.
E aconteceu isso no episódio, cara. A gente tava falando sobre o caso de barulhos de sapato, de chinelo que descem e sobem as escadas da casa deles.
Uhum.
E aí, quando a gente tá falando sobre isso, a parada, vum, amarelo, vum, laranja.
Nossa.
Entendeu?
Entendi.
E aí eu dei até um zoomzinho nessa parte e tal pra galera ver.
Que legal, cara. É legal tu falar que tu é cético, porque geralmente a galera que... Não geralmente, mas muitas vezes as pessoas que falam sobre esse tipo de assunto são pessoas que querem muito acreditar que é verdade. E aí acaba tendenciando pra... Né, tentar provar que aquilo que aconteceu é um fantasma, mas o cara que é cético, não, ele vai lá pra ver o que tá rolando.
Exatamente. Às vezes, por exemplo, você vê um vulto. Caraca, eu vi um vulto. Mas, cara, os nossos olhos, eles nos enganam o tempo inteiro, cara. A atividade cerebral ocular, né, ela funciona com aproximação, né, você vê um chapéu no lugar e tal, você tá de rabo de olho e você vira rápido, você acaba vendo uma fisionomia humana ali, porque você já tá acostumado. A sua visão periférica, ele vai tá guiando as coisas, né?
Sim.
E vai te informando o que é por aproximação, né? Ah, aquilo ali parece um negócio, parece outro.
Uh-huh.
Sabe?
Uh-huh.
Então, eu sou muito cético. Eu acredito, evidentemente, mas eu não acredito em qualquer coisa, sabe?
Certo, sim.
Quando a pessoa fala, não, eu vi. Por exemplo, tem episódio que vai pro ar, que aconteceu com os amigos atores aqui do Rio, do canal Ishi, que é um canal de humor tipo parafernália, que é com o César Maracujá, que também é da parafernália, com uma outra galera e tal. E aí eles chegaram numa casa, ali, na casa do tio de um dos integrantes, e foram fazer um episódio que era como surgem os funks. Que eles criavam pegar um tipo um proibidão, né? Tipo, e colocavam justificativas idiotas, né? Pra, tipo, pra justificar aquele refrão.
Sim.
Entendeu? Tipo, mama eu, sabe? Aí o maluco de Super Mario chamou da mãe, sacou? Aí eles foram fazer essa brincadeira e tal. Aí beleza. Aí chegou lá o Thiago Goiaba, que é a estrela do episódio, né? Falou que entrou lá pra levar os equipamentos pra galera, pra entrar na casa. Aí viu o tio do meu amigo. Viu a avó do meu amigo, deu boa tarde, deu bom dia e entrou. Aí começaram lá, chegaram lá 8 horas da manhã. Aí, cara, de repente, aí começaram a tocar o funk, não sei o que, não sei o que lá. Aí, de repente, chega o tio do cara e tal, falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês já estão acabando? É porque, pô, não sei o que lá. Aí ele veio reclamar e tal, aí depois continuaram gravando, um monte de coisa dando errado na gravação. Um monte de coisa dando errado. Tipo, eles começaram 8 horas da manhã, era 2 horas da tarde e eles não conseguiram gravar nada. Foi tipo esse teor de bizarrice. Cara, aí ele toda hora ele vinha, né? Cada 10 minutos ele vinha, perguntava se já tinham acabado e tal, tava preocupado. Daí na última vez, cara, o maluco chegou suando. Era um senhor já, né? Chegou tipo assim, cara, parecia que ele tinha tomado um banho. Todo mundo falou a mesma coisa, parecia que ele tinha se banhado. Ele chegou, gente, olha, pelo amor de Deus, eu sei que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, eu cedi aqui para vocês fazerem isso, mas olha, não está dando mais para vocês fazerem isso, eu estou sendo muito pressionado, isso aqui é uma casa de oração, não pode tocar esse tipo de música aqui dentro, eu preciso muito que vocês encerrem agora e saiam, porque eu não estou, eu já conversei com eles, eu estou sendo muito pressionado, não vai dar mais. Aí todo mundo, tipo assim, ficou assim, né, caraca, que bizarro e tal, tal, tal. Aí depois que falou isso, o Thiago Goiaba perguntou pro rapaz, que é o sobrinho do cara, né? Falou, vem cá, pô, teu tio tá vindo toda hora, a tua avó saiu? Aí eu falei assim, minha avó? Como assim? Falei, pô, aquela senhora que eu encontrei na entrada lá, eu falei com ela e tal, não sei o que, não sei o que lá, ela não veio falar nenhuma vez, achei que tivesse de boa. Aí eu falei, cara, você tá de sacanagem, cara? A minha avó morreu há não sei quantos anos.
Putz.
Aí eu falei, pô, não é possível, cara, eu entrei ali e encontrei a senhora do lado do teu tio. Aí falou assim, cara, a minha avó é essa aqui. Pegou a foto e mostrou. Falou assim, caralho, eu vi essa mulher. Eu acabei de ver essa mulher lá fora. Mostrou a foto da senhora.
Meu Deus, cara.
Muito louco, né?
Caraca, que loucura, cara.
Muito doido. Cara, esse programa, ele é muito legal, cara. Ele tá sendo muito legal de fazer. Tá sendo muito, muito, muito bem, bem pensado, porque é uma parada que não tem, né, cara?
Sim,
você não tem um canal de relatos reais.
É, exato, sabe? Exato.
E aí eu gravei com meu primo esse final de semana, que foi brabo também, foi um dos mais punk. Foi, ele ia se casar, e aí ele foi, tava vindo casa para alugar, e foi ver a casa lá no bairro que ele queria e tal. Aí entrou, né, foi com a sogra, com a mãe, com o pessoal, com a dona da casa, e foi lá. Aí eles entraram, aí ele foi lá, entrou também, aí foi conhecer a casa, né, entrou sozinho para conhecer a casa.
Uhum.
Aí ele chegou lá e tal, né, ele entrou no banheiro. Mano, quando ele entrou no banheiro, ele viu um cara no banheiro. Ele descreveu, um cara de boné, camisa, bermuda de tactel, chinelo, tava de costas pra mim, olhando pra janela.
Tá.
Aí eu levei um susto, quando eu entrei no banheiro, cara, ele sentiu como se ele tivesse tomado um empurrão, que ele foi parar pra fora do banheiro, mano.
Nossa.
E o fantasma, esse espírito que ele viu, nem tava olhando pra ele, nem nada. Tipo, sozinho ele foi jogado, ele foi expulso. Aí ele começou a ficar desesperado, saiu da casa e falou, não quero mais ficar aqui, não quero mais ficar aqui. Aí pegou a galera e tal dele e tal, né? E saiu, foi embora. Aí ele começou a passar mal, entrou na farmácia. Quando ele entrou na farmácia, cara, pra comprar um remédio, né? Pra ver um calmante, uma parada assim.
Uhum.
Tinha uma garotinha de aproximadamente 6 anos, 5 anos, que olhou pra ele e começou a chorar. Chorando assustada. Aí ele falou assim, o que foi, garotinha? Aí ela chegou e apontou pro lado dele. Aí ele falou, ferrou, o cara tá me acompanhando.
Nossa.
E aí, mano, ele teve que ir pra centro espírita pra fazer tratamento espiritual e tal, não sei o que lá.
Caraca.
E aí, a pior parte vem agora. Que ele tava fazendo sabe o quê?
O quê?
Comendo o cu de quem tá ouvindo essa galera.
Seria muito bom.
Tô brincando, seria muito bom. Né? Então,
seria muito bom se acabasse aqui a história.
É? Tira toda a credibilidade do resto da história agora. Né? Mas enfim, essa casa que ele foi ver era na rua do meu pai. Então todo mundo conhecia todo mundo e tal, né? Aí o que acontece, cara? Ele foi lá e contou pra minha tia, ligou pra minha tia e contou pra ela. Aí quando ela pediu pra descrever, e ele descreveu pelo menos a maneira de se vestir, e a cor da pele e tal.
Sim.
Ela falou assim, e na mesma casa, ele falou assim, olha só, Júnior, esse garoto aí, eu conheci ele, ele morava nessa casa aí, tinha acabado de reformar essa casa, e o que aconteceu? Ele foi envolvido num crime de pedofilia.
Puta.
Ele abusou, ele chamava as crianças pra jogar videogame na casa dele, e abusava das crianças.
Nossa, cara.
Aí o irmão de uma dessas crianças soube, viu, e deu uma. Se escondeu, pegou um pedaço de cano de metal e deu na cabeça dele.
Caraca.
Só que acontece, como tipo, tinha envolvimento com crime, o cara, não sei se esse cara depois fugiu, virou bandido. Quando isso aconteceu, não tinha mais ninguém na rua.
Certo.
Então ninguém, né, soube de nada. E o que acontece? Ele foi assassinado.
Uhum.
E aí, bateu. Tipo, o cara assassinado, ficou travado dentro de casa e ninguém conseguia alugar aquela casa.
Entendi.
Ninguém consegue. Aquela casa não conseguiu ser vendida, não conseguiu ser alugada, nem nada.
Caralho, que doideira, cara.
Ou seja, o espírito ali se apegando da parada e, enfim, preso.
Caraca.
Muito louco, né?
Muito louco. Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias do Daniel, momento Alura, esse episódio está se tornando um episódio muito assustador, e uma coisa que pode ser mais assustadora do que histórias sobrenaturais, do que relatos inexplicáveis, é o mercado de trabalho. Se você quer estar preparado para o mercado de trabalho em 2021, esse ano que está se iniciando aí praticamente, né, o ano que está chegando aí daqui a menos de um mês, você precisa ter um currículo ainda melhor do que o currículo que você já tem, e uma forma de você se aprofundar na área onde você já trabalha, ou então começar a adquirir conhecimentos para trabalhar em uma nova área, é estudando na Alura. Através do link do Eu Tava Lá, você recebe R$100 de desconto para estudar na Alura e acessar os mais de 1000 cursos que a plataforma oferece. Todos os cursos da Alura estão disponíveis através de uma só assinatura, independente do plano que você escolher. E lá tem cursos de mobile, de programação, de front-end, data science, diversas áreas legais que você encontra nesse mesmo link. eutava.lá/promoção/eutavalá. Lá embaixo você encontra todas as áreas que a Alura atende e todos os cursos bem categorizados ali, de uma forma bem fácil para você entender por onde você quer começar. E lembrando que depois que você assinar a Alura, você pode fazer todos esses cursos aí, porque eles ficam disponíveis independente do plano que você escolhe. Tem 3 planos lá: o plano Premium, Premium Plus e o plano Max. Cada um oferece um pouco de recurso. Tem alguns recursos que só determinados planos têm, outros planos mais simples, mas todos eles dão acesso aos 1.245 cursos, especificamente falando aqui, pontualmente falando, 1.245 cursos no momento que eu gravo esse recado, e toda hora tem curso novo entrando. Então aproveita, assina a Alura com R$100 de desconto e seja um profissional ainda melhor em 2021. Agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias do Daniel. E na tua vida, assim, ao longo da tua infância e juventude, tu teve alguma experiência assim que te levou a fazer esse projeto? Ou tu só curte ver filme mesmo, sei lá?
Ah, sempre gostei, né? A minha mãe e minha avó, elas eram da Umbanda, né? Antes de todo mundo se converter pra igreja. E aí, fazia muita coisa, sabe? Eu já sou acostumado a espiritualidades, assuntos espirituais, já desde muito novo, né?
Entendi.
E eu já soube de muitas histórias sobrenaturais. E eu gosto também muito de ufologia, gosto de essas coisas mesmo de folclore e tal. E eu percebi, né, eu sempre viajei muito para fazer stand-up, né, eu já faço stand-up já há uns 12 anos e tal, então tô na estrada já há um tempinho.
Que foda, já ficou em muito hotel ruim? Tipo, chegar aqueles hotel velho que claramente demais. Tem muito fantasma escondido
demais,
lá.
Demais, já fiquei em muito ruim antigo, né?
É, o hotel antigo é pior do que o hotel ruim, né? Porque tem hotel novo ruim. Mas o hotel antigo, por mais que ele seja um bom hotel, ele é assustador de qualquer forma.
Sim, exatamente. Se você tiver uma... É porque eu não tenho medo, sabe? Tipo,
entendi.
Eu não tenho medo, tem que acontecer uma parada muito louca.
Tá.
Mas aí, cara, com o que eu aprendi na igreja também, velho. Porra, se tiver uma parada lá, não... vai sair rapidinho.
Certo, entendi.
Eu já aprendi parada na igreja doida mesmo, entendeu?
Faixa preta de expulsar demônio.
Pô, com certeza, um Constantine, Mas é que acontece, cara. Eu fui pra essas cidades e tal, e eu sempre conversava com a galera, né, cara? É uma mania que eu tenho já de muitos anos. Quando eu vou numa cidade pequena, eu tô em contato, tenho oportunidade pra conversar com alguém que seja cria, né? Seja nativo, né, do local.
Legal,
eu sempre pergunto, vem cá. Eu vim exatamente nesse approach. Eu falei, vem cá, cara. Pô, essa cidade, pô, de noite aqui, pô, tudo escuro. Esse céu aqui, pô, bem estrelado. Não tem luz da cidade pra atrapalhar. Pô, tu deve ver umas paradas bem loucas voando aí no céu de vez em quando, né, não? Fala assim, meio que zoando. Ele, de vez em quando a gente vê, né, não sei o que, não sei o que. Aí os caras começam a descrever. Quando eles descrevem, os caras descrevem como se fosse, a pessoa fala que é satélite, né, não sei o que lá, tal. E, mano, é uma parada muito louca. Teve um acampamento que eu já fiz em Martim de Sá, que é uma praia aqui em Paraty, quase Ubatuba.
Tá.
Aí, eu tava fazendo uma trilha de uma praia pra outra, e aí eu cheguei com os caras, né, os caiçara lá e tal, e falei, pô, você já viu alguma coisa voando, não sei o que lá? Falar, de vez em quando a gente vê e tal, mas a pessoa fala que é satélite, né? Tipo uma luz passando assim e tal, voando. Eu falei, geralmente é satélite mesmo e tal, mas é do tamanho de uma estrela, de um avião, a altura que ela passa? Eu falei, não, uma bola de luz voando na altura das árvores.
Meu Deus!
Epa, pera lá um pouquinho.
Que satélite é esse, cara?
Que satélite é esse, meu velho? Então assim, se você for parar pra pegar relatos de pessoas, vai ter muita gente dando relato brabo, pensando que é satélite por causa da ignorância popular.
Entendi.
Sabe? Tem um cara que eu vou entrevistar que é daqui de Guaratiba, que ele falou, olha, ali tem muita história, é uma vila de pescadores que tem muita história, só que assim, eu conheço muita gente que já viu, que já me contou, já me relatou, realmente, parece obviamente ser verdade, mas os caras não se sentem à vontade de contar, porque eles são evangélicos, daqueles evangélicos ferrenhos, que acham que isso aí é demônio, e tipo, não vai nem tocar no assunto mais.
Tá.
Sabe?
Entendi.
Então, tipo, aí eles falam, tipo, de pescador que tá voltando da pesca, assim, no final do dia, e vê na área de mangue um cara todo coberto de lama, comendo peixe.
Nossa,
sabe?
Sashimi.
Exatamente, sashimi rústico. É, tipo, Gollum, né?
É.
Isso. Aí, pô, quando o cara, quando ele se sente notado, ele, vum, ele corre por cima, pô, você correr no mangue, velho.
Caraca.
Não tem como você correr no mangue.
Pois é.
E aí ele fala, só que essa galera, cara, é uma galera muito evangélica que você não consegue falar sobre certas coisas com ele.
Tu não consegue extrair dele essa informação porque ele tem um cagaço.
O cara, mano, porque o cara é médium. O cara vê uma parada, só que ele não aceita a condição dele, a mediunidade dele, entra pra igreja, a mediunidade continua, e o que ele vê, ele acha que é demônio.
Entendi.
Porque ele não tem uma mediunidade trabalhada por conta dos fatores de igreja.
Entendi.
Aí ele fala, pô, ele conta, cara, e pelo relato que ele fala, esse cara viu um Exu do lodo.
Olha aí.
Entendeu? Que é um tipo de Exu que fica geralmente nesse lugar de lama, você sente um cheiro de lama forte quando ele chega perto e tal. Tem essas coisas, sabe?
Entendi.
Às vezes você sente cheiros, por exemplo, você tá na tua casa com tudo fechado, sente o cheiro de cigarro, sabe? Meu primo contou isso. Uhum. Senti o cheiro de cigarro, tava sozinho, eu não fumo, ninguém na minha casa, eu fumo tudo fechado. O cheiro de cigarro forte pra caramba. Quando eu desço pra sala, tá um cara negro com um terno branquinho, sentado no meu sofá. E aí?
Essa do cheiro de cigarro aqui em casa rola, direto, assim, de madrugada, às vezes a gente tá ali na sala, tá um cheirão de cigarro, aí eu sempre atribuo a algum vizinho que fuma na madruga, né? Mas
sim, sim.
Nunca fui atrás também, e também nunca vi ninguém de terno no meu sofá. Se acontecesse, eu tomaria um cagaço.
É, violento. Assim, pode ser que venha do vizinho mesmo, porque cheiro de cigarro é brabo, né, cara? Você mora em AP?
Moro em apartamento, sim.
Então, pode vir de uma janela pra outra, pode vir, tipo, pelo corredor,
é,
sabe?
É, claro, claro.
Então, assim, se você quiser tirar essa prova, quando você sentir, tenta fazer uma perícia, entendeu? Ó, a janela tá aberta, tá fechada. A porta, o cheiro tá vindo de onde? Pra você se certificar. Eu fui fazer uma gravação com um cara, que eu não vou revelar quem pra não expor.
Tá.
É, que o cara é muito alcoólatra. Meu amigo é muito alcoólatra.
Certo.
E, tipo, na casa dele, tipo, lata de cerveja que ele vai acumulando. O cara acumulador mesmo de cerveja, sabe?
Aham. Uhum.
E aí, gravamos de boa, cara. O cara tá, cara, meu amigo, super, super do bem. Aí depois eu tava com o Johnny voltando e tal, e voltando pra casa, né? Velho, eu voltei o caminho inteiro pra casa sentindo um cheiro de cachaça no carro, mano.
Putz.
Mas sabe aquele cheiro de cachaça que não é o cheiro de cachaça que você cheira a cachaça? É a nhaca de cachaça.
É o cheiro da pessoa da cachaça.
Exatamente, aquele bafo de cachaça que vai baforando cachaça.
Sim.
Eu senti direto, velho, senti direto. Eu falei, porra, será que algum obsessor do cara tentou me acompanhar, mano? Ainda bem que eu não fui direto pra casa, né? Eu fui pra outros lugares e tal, mas...
Entendi.
Mas é muito louco, velho, muito louco isso.
Entendi.
Aí tem certas coisas que você vai encaixando os pontos, mano, e, porra, não... mano, não dá pra acreditar que você morre e acaba, velho.
Saquei.
Não dá pra acreditar, sabe? São muitos fatos. Com a minha mãe, mano, a minha mãe faleceu... A gente teve um desligamento muito tranquilo, porque a minha mãe ficou doente, né, problema renal durante 11 anos, fazendo hemodiálise.
Putz.
E minha mãe e minha avó sempre achavam que ia morrer. Desde os 40 anos, minha avó fala, eu não vou durar muito, não sei o que lá. Então eu fui acostumado a me despedir da minha avó e da minha mãe desde muito novo. Só que minha avó morreu com 96 anos, minha mãe morreu jovem, né, com 58, mas foram 11 anos de batalha contra uma doença que eu tive tempo suficiente para me despedir e para saber que qualquer dia, qualquer hora, minha mãe ia partir.
Entendi.
Sabe?
Sim, sim.
Então,
sim.
Quando foi o grande finale mesmo, né, que ela ficou, passou mal e teve uma infecção respiratória e ficou em coma durante uma semana, naquela uma semana que eu estava lá, eu ia ficar lá fazer visita para ela, né, fazia uma oração com ela, falava para ela, olha só, quero que você saiba que você não falhou em nada. Você foi uma mãe excelente, você fez tudo o que você podia, tu, graças a Deus pela criação que você me deu. Não fica preocupada comigo, Você criou um filho muito bem, que sabe se virar muito bem, entendeu? Não deixa isso te preocupar não, minha filha. Começava a conversar com ela mesmo, sabe?
Sim, que legal.
E aí, velho, o que que aconteceu? A minha mãe teve um desprendimento tão bom na passagem dela, que, mano, foi uma parada muito louca, cara. Tipo assim, quando eu soube da morte dela, quando o telefone tocou, eu já sabia que era do hospital ali, avisando que ia morrer, que tinha morrido.
Meu Deus.
Aí quando eu cheguei na capela lá do hospital que ela faleceu, mano, tava um pôr do sol, tipo de 4h30, 5 horas da tarde, aquela golden hour, batendo nas árvores, todas floridas, com um cheiro de flor. Que, cara, chega até a ficar arrepiado. Mano, é tipo, eu vejo Deus nisso, sabe?
Sim.
Eu vejo as coisas assim, sabe, conversando assim. Eu falei, porra, podia ter morrido no meio de uma madrugada chuvosa, porra, num perrengue do cacete, porra, cara, um cheiro de flor. Quando eu olhei pra minha mãe assim, tal, pra reconhecer o corpo dela, eu falei, não é mais minha mãe. Não tá mais ali, sabe?
Entendi.
E eu já foquei o meu pensamento sempre no espírito dela e na passagem dela. Cara, minha mãe teve um desprendimento e uma passagem tão tranquila que em 2 semanas ela me ligou através de um sonho, velho.
Ô, louco. Como é que foi?
Foi muito louco, porque é o seguinte, eu tava sonhando que eu tava num acampamento conversando com os amigos. Olha os fatos, né? O telefone fixo tocou, aí eu botei assim, aí tinha lá o identificador de chamadas. Tipo assim, minha gordinha linda, que era como chamava minha mãe.
Ah, que legal.
Aí eu, caraca, aí eu raciocinei, falei, gordinha linda, minha mãe me ligando, mas minha mãe morreu. Eu raciocinei no sonho, não foi uma viagem.
Entendi.
Né?
Uhum.
Aí eu atendi assim, alô? Ela falou assim, oi, meu filho. Eu falei, caraca, mãe, meu Deus do céu, como é que você tá? Ela falou, olha, Aí quando ela começou a falar, a ligação caiu. Aí eu falei, gente, a minha mãe me ligou. Aí o meu telefone celular tocou. Aí quando eu vi, tipo, tinha lá, mãe, céu de celular, né?
Sim.
Eu falei, caraca, tá me ligando no celular agora. Ou seja, a ligação caiu no fixo, com a identificação de chamada dela, pelo apelido. Depois tocou no meu celular, isso tudo no sonho, tá, gente?
Sim, sim.
No celular, mãe, céu, e eu atendi. Ela falou, olha só, deixa eu falar com você. Só tô ligando pra dizer que eu tô bem, que eu te amo, eu tô morrendo de saudade. Aí eu, mãe, eu também te amo. Caramba, como é que é aí? Aí, como é que é? Aí eu acordei. Mano, quando você acorda de um sonho desse, não parece que você estava sonhando. Parece, sabe doidão quando você bebe, enche a cara de vodka num bar e acorda em casa?
Sim, sim, sim.
E você tem aquela sensação de, caralho, como é que eu vim parar aqui?
Uhum.
Essa é a sensação quando você acorda de um sonho desse. De teletransporte.
Entendi.
Sabe? E eu chorei. Aí, beleza. Uma semana depois, me liga uma amiga da minha mãe que fazia hemodiálise na mesma clínica que ela. Oi, Daniel, tudo bem? Olha só pra te falar que sua mãe mandou mensagem pra mim, tá?
Eita!
Foi, cara, eu tava indo pra um evento lá, evento de youtuber, né? Eu parei, tava dentro de um táxi. Aí eu peguei assim e tal. Caramba, o que que houve? Eu falei, olha, eu fui num centro espírita, nunca tinha ido nesse centro na minha vida, fui lá só tomar um passe, que ia ter uma roda de, uma gira de preto velho, fui lá tomar um passe. Aí beleza, eu tomei o passe, tal, dos médicos que estavam lá. Aí eu fui lá pra parte de fora fumar um cigarro. Aí eu tô fumando cigarro, aí uma menina médium que tava lá me deu o passe, ela chegou e falou assim, oi, tudo bem? A gente não se conhece, deixa eu te fazer uma pergunta. Você perdeu recentemente uma amiga que te chamava de Bela, Belinha, uma coisa assim? Aí a mulher começou a chorar na hora, velho.
Caraca, cara.
Porra, o apelido.
Pô, pessoal.
Véio. Aí o que acontece? Ela falou assim, perdi, sim, olha, ela tem uma mensagem muito importante pra você. Ela não quer te ver mais chorando, escondido pela casa.
Nossa!
Ela não quer ver mais você triste, porque ela tá de olho em você o tempo inteiro.
Caramba!
Aí, velho, ela começou a chorar. Ela falou, olha, ela tá bem, o espírito dela, de despertador, tocando exatamente agora. Nem sei porquê, mas enfim.
Tá.
São essas coisas que eu fiz. Eu não botei despertador pra agora, mas foi calhar justamente agora, né? Mas enfim.
Ok.
Ela falou, olha, fica tranquila que ela tá com o espírito super tranquilo. Ela descreveu a voz da minha mãe, cara.
Como assim, cara?
Entendeu? Ela diz que ela fala com a voz meio mole, assim, não sei o que lá, tal, carinhosa, meio dengosa. Descreveu a voz da minha mãe. E aí, uma semana depois, outra melhor amiga da minha mãe me mandou a mensagem dizendo que ela tinha aparecido no sonho, tava com um terninho branco, tava jovem, tava mais magra, porque minha mãe era gordona, tava mais magra e tal, e foi lá pra falar, olha, para de chorar, eu tô bem, não sei o que, ela, olha que loucura, velho.
Que loucura, cara. Mas que legal, né? São coisas que se conectam, assim.
Agora eu vou te falar uma coisa que é bizarro. Eu tinha um papo muito tranquilo com a minha mãe em relação a isso, E a gente era muito... Eu sempre gostei de ler livros sobre contatos com os fantasmas e tal. Eu sempre gostei, desde pequeno. Uhum. E aí eu falava assim, mãe, quando quem morrer primeiro, a gente precisa de um código para se certificar que aquela mensagem é a nossa mesmo.
Nossa, e, cara.
Né? Então eu falei assim, olha, a palavra é tal. A gente sabe esse código. Só eu e ela.
Tá bom.
Agora, eu nunca fui num centro espírita pedir uma mensagem psicografada para testar.
Porra, mas tu tem que ir, cara.
Tenho que ir, né? Mas por que eu não fui? Velho, se eu pegar uma carta psicografada da minha mãe que tem essa palavra-chave, eu vou dar pulo de alegria, vou levantar a bandeira, vou defender a causa. Uhum. Agora, se não tiver, talvez eu acabe com a minha fé.
Ah, mas aí tu vai em outro, né? Porque às vezes tem os caras bons e os caras que não são tão bons assim também.
É, também tem isso, né?
Claro.
É, em busca da carta psicografada da minha mãe. Olha que doideira. Isso é uma boa, né?
É uma ótima, dá pra fazer outra série.
É, pois é.
Chamando...
Mas eu também não quero ficar atrasando o espírito dela também, não, sabe? Às vezes
claro.
A gente fica se apegando muito e tal. É, e a pessoa tá numa outra missão, sabe? Eu sempre fico pensando assim, porra, quando minha mãe, pensando na minha mãe e na minha avó. Eu não fico pensando, ai, que saudade, minha mãe, minha avó. Eu fico pensando, cara, onde será que elas estão agora?
Uhum.
O que será que elas estão fazendo agora? Eu não vejo a morte, sabe? Eu vejo como se elas estivessem vivendo uma outra vida.
Entendi.
Sabe? Só que fica aquele apego, né, mãe? Eu sempre fui um cara muito desapegado. Depois que eu tive filho, eu fico mais desesperado com medinho de morte, sabe?
É, eu ouço isso muito dos meus amigos que têm filho, assim, que começa a valorizar a vida de outra forma, porque agora tu tem uma responsabilidade, né?
É, uma responsabilidade é um pedaço de você, né, cara?
É, exato. Que legal, cara.
Muito legal. Bom, caraca, já estamos a 46 minutos.
Não, maravilhoso. Eu já penso que o título desse episódio aqui vai ser Histórias Sobrenaturais de Daniel Cury.
É, isso é maneiro. É, a minha próxima meta, eu quero deixar quando eu tiver um número melhor de episódios, um número maior de episódios, eu queria muito que o Rodrigo Spookhouses visse os vídeos.
Eu tô ligado, esse cara é um cara que bomba muito nesse segmento,
é,
né?
É, mano, tu viu ele no Flow? Foram 4 horas e 20, eu vi tudo.
Tu viu? Eu não vi. Mas eu sei quem é esse cara, eu já vi alguns vídeos dele, e eu não sou a pessoa que procura esse tipo de conteúdo, então quando chega em mim, eu sei que é porque tá bombando bastante. E aí eu soube que ele tava ao vivo no Flow, e foi bem quando eu tava fazendo uma gravação, eu tava lá. E aí eu terminei a gravação, fui fazer outra coisa e tal, e aí quando eu vi, ele ainda tava ao vivo, eu falei, meu Deus, quanto tempo que esse cara tá aí? E aí depois quando foi pro ar, eu vi que tinha ficado 4 horas e pouco. Que doideira, cara.
Ele é muito louco e, cara, eu vou te falar, ele é um cara muito maneiro de trocação de ideia, porque ele fala de uma parada fantasiosa, que é o mundo espiritual, uhum. Mas ele fala de um jeito muito técnico e com uma propriedade muito grande, porque ele
legal.
Já foi da igreja, ele já foi da Umbanda 10 anos, já foi espírito kardecista, já foi pra templo budista, já foi pros monges das Filipinas.
Que
então,
isso,
assim... Ele não é um curioso, sabe?
Uhum.
Ele não é um especialista que leu 2 livros e está diante do assunto,
uhum.
Sabe? Ele viveu a parada.
Entendi. Quando tu fala de igreja que tu fez parte, é a igreja evangélica?
É, evangélica.
Tá, e rolava essas coisas de espírito, de expulsar demônio e tal?
Rolava muito. Eu tenho um corte meu no Flow... Que eu explico o dia que eu exorcizei minha mãe.
Ah, eu vi. Não, eu assisti o Flow contigo com o Johnny, eu vi inteiro. E eu lembro dessa história aí. Cara, isso aí... Mas isso acontecia na igreja, porque... Até vamos deixar o link aqui pra galera que quiser ouvir, pra tu não precisar contar tudo de novo. É, mas descrevendo assim rapidamente, foi um caso onde tu mesmo exorcizou tua mãe na tua casa, né?
Sim, foi. Foi aqui em casa e tal.
Sim, mas isso rolava na igreja, assim, tu fazia esse papel ou foi uma parada que aconteceu só na tua casa uma vez?
Não, aconteceu assim, quando você tá na igreja, né, a igreja, o culto, ele é dividido assim, você entra na igreja, aí tem uma oração, aí depois tem o louvor, que canta, sei lá, uns 10 minutos de música, os louvores, né, da igreja, aí depois tem a palavra e tal, que ela vai falando, aí depois tem a parte das ofertas e depois tem a oração final. Nessa oração final, que a galera bota pra capar, né? Que não sei o que lá, e sai, e sai, e sai. Só que acontece, cara, a espiritualidade, ela, em todos os aspectos, né? Em todas as religiões, elas têm umas paradas que são, visualmente, elas são muito ridículas, né? Você vê, por exemplo, um ritual de incorporação na Umbanda, no Candomblé, aquela galera batendo ombrinho, falando xixi, 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 é ridículo você ver.
Pra quem tem outro clima, né?
É uma parada feia. Uhum. E como na igreja você vê a galera rodando e rodopiando e tal, tal, tal,
sim,
é uma parada ridícula. Então isso acaba tirando a credibilidade de uma parada muito mais séria, sabe? Que tá ali por trás. Então, eu não gosto de, porra, seja o Deus que for, mano, eu não gosto de ridicularizar deuses, sabe?
Uhum,
uhum. Tipo, ah, você tá num processo tal, e fica, eu tô sentindo. Porra, cara, você tem um dom mediúnico? Beleza, chega pra pessoa e fala, olha só, cuidado com isso aqui, tal, 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 tenta fazer isso, 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 papapá, e é isso. Agora tem pessoas que se aproveitam da situação pra se levantar como messias da parada, como se fosse um super-herói, uma divindade. Aí tem gente que realmente tem um poderzinho, mas se corrompe. Aí vira um João de Deus, sabe? Vira um cara, tem história, velho. Eu não vou falar nome, mas de seitas, de galera de ufologia, que eu já gravei com um participante, de falar, cara, se te chamarem pra vigília, pra seminário de ufologia desse cara aqui, não vai. Porque não é ufologia. Ele te bota nos lugares para você ter contato com energias que não são energias de extraterrestre. São energias muito densas, muito profundas.
Caraca.
Ela conta, cara, olha que doideira. Ela conta que ela foi numa caverna, na galera que, tipo, ah, vamos fazer uma vigília ufológica, a gente vai entrar em contato com os pessoal, tal, 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 porque eu sou um cara que minha outra encarnação era do planeta tal, tal, tal. Então tem uma galera que se fideliza, né? Que fica idolatrando esses caras.
Claro, tem uma galera que passa a vida procurando esse tipo de coisa, né? Quando encontra alguém que supostamente tem informação.
Encontra o Messias de Saturno, ele vai lá, sabe?
Uhum.
E aí o que acontece? Geralmente são pessoas que, pô, têm problemas de socialização, tem problemas de criação e tal, que nunca foi muito assistida.
Uhum.
E aí é muito carente, sabe? E aí quando você apega essas pessoas que, por mais que não seja verdadeira, não sejam verdadeiros, mas dão uma atenção, a pessoa, bum, ah, meu Messias, esse aqui, meu Deus. E aí, cara, eles são colocados de frente para situações que, porra, você entra num lugar, uma caverna, você vê uma imagem de uma santa, que a galera fica ali cultuando aquilo, e quando você vê, não é aquilo, não é bem aquilo.
Uhum.
Aí essa minha amiga que foi nessa situação, nesse grupo, ela falou, cara, depois eu comecei a passar mal, comecei a me sentir muito mal. Eu fui num centro de Umbanda, que o cara olhou pra mim, jogou os búzios pra mim e falou, menina, como é que você está viva?
Caralho!
Aí eu falei, mas por quê? Falou assim, meu Deus do céu, você trocou energia com uma parada muito pesada.
Meu Deus,
aí, cara, foi que ela fez as contas e foi nessa vigília ufológica.
Entendi.
Que você vai lá e começa a ficar vangloriando e louvando uma parada que você acha que é um alienígena e tem um demônio escondido ali dentro, cara.
Meu Deus, cara.
Entendeu? É, cara. Tem amigo que fala, velho, as paradas, por exemplo, lá, São Cosme e Damião, pô, legal, bacana, não sei o que, não sei o que lá. Só que tem muitas forças sobrenaturais que se aproveitam dessas coisas, entendeu?
Tá.
Então tem muito erê, né? Que são os espíritos das crianças e tal. Tem muito erê, evidentemente. Só que tem muito espírito que se manifesta pedindo Coca-Cola e balinha,
uhum,
mas se você gritar com autoridade espiritual, o cara se revela e começa a rosnar.
Tô louco.
Ou seja, é uma parada que a gente leva na brincadeira, zoa e tal,
uhum,
mas existe uma realidade ali por trás que, quer você acredite ou não, existe e faz a parada acontecer pra muita gente.
Que foda, cara.
Eu sei que eu preciso desenvolver o meu lado espiritual, porque eu fico muito, não quero mexer nisso, eu tô com medo.
É, eu ia perguntar, mas tu tá atento a isso, assim, ou é uma parada que tu prefere deixar de lado?
Cara, eu agora tô atento, eu não tô congregando em nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma denominação.
Tá.
Eu pratico, cara, tipo, eu pratico as paradas da Bíblia, sabe, mano? Em relação a você cuidar dos teus amigos, cuidar das pessoas, ajudar o próximo, ser grato pelas paradas, porra. Ao invés de ficar reclamando, porra, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, mano, eu tô com saúde, graças a Deus, eu tô com meu apartamento aqui, minha casa, tem comida na geladeira, minha geladeira pifou, tive dinheiro pra comprar outra, tô com uma geladeira novinha. Porra, legal. Glória a Deus, cara. Glória a Deus,
legal,
sabe?
Legal, legal.
E se um amigo meu estiver precisando, porra, vou ajudar e tal. Uma amiga recentemente descobriu que tem uma doença incurável, crônica e nova, recém-descoberta, e eu tô dando uma ajuda, pelo menos psicológica, pra ela não se entregar, entendeu?
Claro.
Então é isso, cara, a gente não tá aqui pra passear, velho. Muita gente que escuta teu programa, cara, tá escutando teu programa, enquanto ela tá ouvindo teu programa, ela tá deixando de pensar nos problemas da vida dela, isso faz bem pra ela.
Faz, e a gente recebe bastante feedback, que é sempre emocionante, assim, de
sim,
as pessoas, véio, que ouvem e que pelo menos naquela horinha ali, conseguem se desligar dos problemas verdadeiros dela, dos problemas pessoais, então.
Evidentemente. Eu até falei no Flow, eu tenho estado com uma... Eu sempre fui um cara muito hipocondríaco, só que agora eu tô um pouquinho mais. E aí, eu comecei a... Eu passei a streamar jogo e tal na Twitch e fazendo edição de vídeo ao vivo.
Que legal.
Cara, então às vezes eu fico, porra, 4 horas, 3 horas, 6 horas streamando. Nessa hora que eu tô streamando, cara, eu tô dando descanso pro meu cérebro no aspecto, tipo, não tá pensando em problema que pode estar acontecendo com você.
É verdade.
Entendeu? Isso é basicamente a situação da yoga, né? Yoga e da meditação.
É mesmo.
Entendeu? Você se desprende dos seus pensamentos ruins focando na respiração.
É verdade, cara.
É respirar. Yoga é respirar.
Pode crer. E mesmo que tu esteja trabalhando, né? Porque se tu faz live editando, é porque tu ia estar editando mesmo que tu não estivesse fazendo aquela live.
Exatamente, é. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu gostaria muito de estar acompanhando. Eu tô de bobeira. Ao invés de estar assistindo Rede Globo, Record, programa do Ratinho falando merda, porra, se eu sou editor ou eu quero ser editor, eu queria muito que um editor legal, bom, né, estivesse fazendo uma live mostrando como é que ele trabalha, dando as dicas dele e trocando ideia com a galera, falando merda, contando piada, ouvindo música. É isso que eu faço, cara.
Que foda,
entendeu?
Cara.
Eu falo assim, se não tem... Eu sou muito assim, cara, eu gosto de caminhar sempre contra a maré. Eu vejo que a galera tá indo, todo mundo fazendo stand-up, sai fora. Quero mais, é chato ficar fazendo uma trabalheira do caramba pra fazer piada, pra fazer os outros felizes, pra ficar num estresse no dia do show, pra saber se vai dar público, se vai chover, se vai dar cachê, fazer um show em lugar longeão, que eu volto pra casa de madrugada sozinho, de carro, sabe?
Foda.
Aí eu falei, cara, ó, eu vou fazer coisa diferente. Fiz o primeiro programa de história do YouTube, feito exclusivamente pro YouTube, é o Altas Histórias, né, que tá lá no YouTube. É um programa sobre as histórias dos bairros do Rio de Janeiro, e fatos históricos, né? História do cafezinho, história da feijoada, história de Tiradentes no Rio de Janeiro, sabe? As paradas assim.
Sim, sim.
E agora eu fiz o Relatos Inexplicáveis, né? Que é o primeiro, de fato, o primeiro programa pra internet feito de relatos sobrenaturais de pessoas comuns, né?
Histórias pessoais sobrenaturais, que é...
Exatamente. Histórias pessoais sobrenaturais, relatos pessoais.
Maravilhoso. Né? Que foda. Cara, eu vou deixar linkado aqui no post isso, tudo que tu falou. E tuas redes sociais aí, pra galera que quiser te encontrar e pra pedir que tu volte, porque eu tenho certeza que tu tem muito mais histórias pra contar e vai ser um prazer te ligar de novo aí pra ouvir teus causos.
A gente bateu uma hora de papo só de um assunto e nem entramos muito nele, né? Mas tem muita coisa pra gente falar aí. Você, pô, qual a hora que você quiser, só chamar aí que tamo junto.
Vamos sim, cara. E aonde que a galera te encontra aí? Twitter, Instagram? Onde que tu tá mais ativo?
Então, eu tô mais ativo no Instagram, Daniel Cury, C-U-R-I. Na Twitch eu tô como o Daniel Cury.
Legal.
No YouTube você pode procurar meu canal, que é Daniel Cury também, ou então o canal Relatos Inexplicáveis. Já pra ficar ligado nesse... Já se inscrevam lá, dê aquela sinaleta.
Massa.
Já desfrutem dos 5 episódios que tem lá. Hoje são 5, né?
Sim.
Você tá ouvindo aí, já podem ter mais.
Provavelmente já tem mais. E eu vou me inscrever agora aqui, que eu sou meio cagão com essas histórias, mas eu fiquei bem curioso conforme tu foi relatando aí.
Não assista antes de dormir, não, tá?
Tá bom.
Tem amigos meus que, depois que viram o episódio dos Fantasmas da Cozinha, que a Fabi fez... Desistiram de beber água à noite.
Começaram a levar a garrafinha pro lado da cama.
Exatamente, falei, irmão, compra a moringa, a melhor coisa que tem. Deixa
moringa, boa. Maravilhoso. Cara, pô, obrigado pelo papo aí, foi legal demais. Vamos combinar um retorno sim, que também quero muito que isso aconteça.
Com certeza, mano, estou à disposição aí. Um beijo, galera. E, ó, também não se esqueçam de ouvir o podcast Sobretudo, tá bem legal. E também o nosso episódio lá no Sparkle, tá a participação do Brian Rizzo, como dizia o Lucas, né? Dá vontade de dar uma voadora na cara dele.
Maravilhoso. Cara, sempre faço muito jabá do Sobretudo aqui, porque eu sou muito fã mesmo. E sei que tem bastante ouvinte do Eu Tava Lá que já foi ouvir lá e recebi feedbacks diretos, inclusive agradecendo pela indicação. Então, reforço aqui que a galera vai lá ouvir o Sobretudo, que é muito legal.
Igualmente, pô. A gente sempre faz essa propagandinha pra você também lá no final do Sobretudo. Você é o nosso parceiro master.
É, o Lucas fala que eu sou o padrinho do Sobretudo.
É, exatamente.
É isso. Valeu, cara. Abração aí. Boa tarde pra ti.
Um abraço, irmão. Fica com Deus. Um beijo pra galera que tá vendo a gente aí. Independente da sua crença, tem alguma fé, cara.
Tem.
Se não tiver alguma fé em nada, em Deus nenhum, tem pelo menos fé na humanidade, que senão tua vida tá perdida, meu mano.
Isso. E mastiguem o pão de queijo bastante.
Por favor, cortem pedaços pequenos, tá? Sua boca não aguenta tanta coisa grande assim. Vamos pegar leve, tá?
Feito. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você foi até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Daniel, mastiguem bem o pão de queijo que vocês estiverem comendo, mastiguem bem todos os alimentos e ouçam outros episódios do Eu Tava Lá e ouçam o Sobretudo, que tem participação minha lá essa semana. Se você não conhece o Sobretudo ainda, pode começar por esse episódio dessa semana que tem a minha participação lá. Se chama Eu Tava Lá, o episódio, e a gente contamos onde nós estávamos quando determinados momentos históricos aconteceram, tipo 11 de setembro, a morte do Michael Jackson e outras coisas assim. Foi bem legal participar lá, sou muito fã do podcast e recomendo que você vá ouvir também. Fora isso, tem Eu Tava Lá Pra Caramba publicado aqui, esteja você ouvindo ou estiver no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito aí, dá uma navegada que tem muitos outros episódios do Eu Tava Lá, todos com convidados diferentes e histórias muito legais contadas por eles. Espero que você curta. E também tem a Telehelp publicado lá no Sparkle, tem cortes do Eu Tava Lá distribuídos por aí pra você conhecer convidados e histórias e depois ir atrás dos episódios completos com eles também. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.